Bem-vindo ao nosso Pincast. Pode pegar a pipoca, um cafezinho ou um copo d'água, independente da hora que você estiver ouvindo. Esse é o podcast inédito entre os clubes brasileiros e esse ano o Esporte Clube Pinheiros completa 120 anos de muitas histórias e conquistas. Por isso, esse podcast é feito para você que é apaixonado por esportes. Olá, você que nos faz companhia. Mais uma vez, está chegando o nosso Pincast por aqui. E no bate-papo de hoje, nós vamos falar dos bastidores do dia-a-dia e das competições. Conosco, Cláudio Roberto de Castilho, gerente de esportes olímpicos e formação. Seja bem-vindo. E ainda, o Dr. Paulo Zogaib, que é coordenador da medicina esportiva. Os dois com muitas histórias dentro do Clube Pinheiros também e parte, obviamente, importantíssima. Bom, começo então a gente falando um pouquinho da função e da história de vocês também, né? Porque aqui no programa a gente tem contado o funcionamento do clube, dos atletas, das histórias. A gente tem feito essa retrospectiva com relação aos 120 anos do clube também. Então é importante a gente entender em que contexto vocês foram parar no Clube Pinheiros.
Muito bem. Temos tempo para contar a história? Porque a história é
Vamos
longa.
Lá, temos. A gente gosta de histórias aqui.
Tá bom, eu vou deixar o Paulo começar.
Bom, eu costumo dizer que eu acho que eu passei mais tempo da minha vida no clube do que em qualquer outro lugar, inclusive na minha casa. Eu sou sócio do clube desde criança, fui atleta do clube e logo que eu me formei, eu comecei a trabalhar no clube, tipo, com um bico, né, para fazer exame de piscina. E paralelamente a isso, evidentemente, que eu estava na Unifesp, né, na Escola Paulista de Medicina, completando a minha formação. E quando eu fui para esse lado, né, da medicina esportiva, da fisiologia do exercício, eu acabei entrando no clube com essa função. E tô lá, acho que é 34 anos, nós estamos contando a história, precisa fazer as contas direito. Então, como eu disse, eu praticamente passei a minha vida toda dentro do clube. Nesses 30 e tantos anos, a própria medicina, o departamento, de uma forma geral, evoluiu absurdamente, né? Hoje em dia a gente tem uma condição, quer dizer, uma estrutura muito mais preparada para servir os atletas do clube. E mesmo em número, como em qualidade do serviço que é prestado, né? Então, faz tempo que eu tô lá. Deu para ver bastante coisa que aconteceu no clube, né? E, como eu disse, sou sócio, fui atleta do clube, então eu tenho um orgulho danado do clube. E é a minha segunda casa, com certeza.
Casa de muitos, né, Cláudio?
Casa de muitos. Assim como o Paulo mencionou, o Pinheiros ele causa essa imersão na gente, né? Eu também, esse ano eu completei 23 anos de clube. Eu não fui atleta do clube, mas eu fui atleta, né? Eu competi contra o Pinheiros. E desde 1996, abril de 1996, está um pouco mais fresco na cabeça, foi quando eu comecei minha trajetória no Pinheiros, né? Eu iniciei num departamento chamado CAD, Centro de Aprendizado Desportivo, é o que quer dizer a sigla. É um departamento muito importante porque ele faz toda a parte formativa das crianças associadas do Pinheiros. Eu trabalhava com crianças entre 8 e 10 anos. Os filhos do Paulo foram meus alunos,
foi,
inclusive.
Exato.
Hoje é uma baita satisfação encontrar com eles, aliás, eu não encontro com eles há algum tempo, né? Já estão bem grandes, mas encontrar crianças que hoje são adultos, são pessoas influentes no clube que passaram pela escolinha do CAD.
Trazem os filhos.
Então é uma baita satisfação. Em 2002, eu fui convidado a retomar um projeto muito importante, que é o atletismo no Pinheiros, e foi por um ex-diretor, que está voltando agora também a trabalhar na gestão. Foi um desafio muito grande, porque a história do atletismo é uma história muito vencedora no clube, né? Ele passou durante quase 25 anos um pouco escondido no cenário nacional e internacional, e a mim coube a missão de retomar o projeto de atletismo, assim como o professor Ricardo Barros também, um companheiro de longa data. E nós fizemos, naquela ocasião o Pinheiros era 29º do Troféu Brasil de Atletismo, né? Era a 29ª força do Brasil, era um lugar que certamente não era o local do Pinheiros estar, né? Pela grandeza do clube, por toda a história, por toda a contribuição. E devagar nós fomos planejando, executando, fomos colocando o Pinheiros no local que ele merece, né? Atualmente nós somos tricampeões do Troféu Brasil e voltamos ao lugar mais alto do pódio, mas já se passaram tantos anos que eu acho que a experiência deu certo, o planejamento foi um sucesso. Quando em 2015 eu fui convidado então para assumir a gerência de esportes olímpicos e replicar o modelo de gestão que acontecia no atletismo.
No atletismo, já.
Exato. Uhum. E é o que eu venho fazendo desde 2015. Sempre com um apoio muito forte da diretoria. Nós fizemos uma renovação no modelo de gestão esportiva. Não é fácil conseguir fazer com que o Pinheiros ganhe mais do que ele já ganha, né? O Pinheiros é um clube extremamente vencedor, mas a gente conseguiu sim no último ciclo olímpico do Rio e esse ciclo que se encerra agora em Tóquio, ano que vem. Nós tivemos um número absurdamente grande de conquistas, das mais importantes em vários níveis, né? Nível nacional, sul-americano, pan-americano e nível mundial também. E o desafio não para, estamos lá, 23 anos, mas ainda com gás para fazer mais, para chegar nos 34 do Paulo.
É muito interessante porque nas falas de vocês, ambas falas, a gente vê a evolução, o quanto o Pinheiros faz parte da história pessoal, profissional, e quanto também o clube foi evoluindo e as conquistas chegaram também à medida que essa evolução acontece e que é, como a própria palavra fala, uma evolução, é frequente. A gente tem que estar sempre se desafiando esses resultados também. O Sport Clube Pinheiros recentemente fez história nos Jogos Pan-Americanos também, né? O Brasil, de forma geral, no quadro de medalhas. Foram 45 medalhas, 17 ouros, 15 pratas e 13 bronzes. Isso do clube, né? E essas conquistas não pararam por aí. Nessas principais competições disputadas no ano, o Pinheiros também subiu no lugar mais alto do pódio 3 vezes. Na natação, com Maria Lenk, na ginástica artística, com o brasileiro de ginástica, e o atletismo com o Troféu Brasil, como a gente mencionou aqui. Preparação, essa é a palavra-chave lá no Clube Pinheiros.
Na verdade, não é só a preparação, ou pode, você até pode colocar como preparação, mas é que a preparação ela engloba uma série de outras situações, né? Mas eu acho que você colocou um ponto importante, que é essa parte da evolução. E ela está intimamente ligada exatamente a esta preparação e a preparação aos resultados, né? À medida que você aumenta a responsabilidade, você tem que aumentar a tua estrutura, né, para que você consiga satisfazer as necessidades dos atletas e dos diversos departamentos. E isso vai exatamente a favor do que o Cláudio estava falando, de você criar modelos mais eficientes de gestão. Ele falou da parte do departamento de esportes, mas também no departamento médico a gente teve uma evolução incrível, né? Quer dizer, uma melhora...
Dá para colocar isso em palavras bem, porque era você, médico, aí depois chegaram.
Bom,
outros tantos, né?
Naqueles 30 anos atrás lá, realmente era um pouco mais complicado, porque o departamento médico se resumia a um médico, que era eu, e duas fisioterapeutas. É claro que também o número de atletas era menor.
Claro.
E a gente... Mas mesmo assim era bastante difícil, quer dizer, você conseguir contemplar todos os atletas do clube. Então, à medida que a estrutura toda foi evoluindo e você teve condições de atender um número maior de atletas também nas diversas modalidades. Hoje o departamento é um departamento muito maior, né? Quer dizer, a gente tem 5 médicos... talvez 12 ou 15 fisioterapeutas, nutricionista, psicólogo, Então você tem uma condição muito melhor de dar esse atendimento. Você tem retaguarda dos atendimentos cirúrgicos, dos exames complementares, então, como a radiologia, exames de imagem ou exames de laboratório. É sempre quase o ideal, né? Quer dizer, a gente talvez não atingir o ideal seja até importante, né? Porque você não para essa tua busca pela melhora do serviço. E essa estrutura que tenta, né, ajudar na preparação. Então, ligado ao departamento lá do CIAA, né, o Centro Integrado de Apoio ao Atleta, que são os preparadores físicos, propriamente dito.
Que nós falamos aqui, a gente fez um programa contando desse centro de inteligência também.
Isso.
E como que isso pode ser aplicado para todas as modalidades.
Exato. Né? Então, paralelamente a esse acompanhamento deles, o departamento médico, além de atender as intercorrências, né? Então, se o atleta se machuca ou se ele tem alguma alteração clínica, a gente tenta também dar um suporte para a preparação física propriamente dita, né? Então, através desses exames, através de um acompanhamento, da orientação de suplementação ou nutrição, ou essa parte psicológica, então, servindo como um suporte para a preparação e, portanto, para o desenvolvimento desses atletas, né? Não é fácil pelo número de atletas que o clube tem, mas eu acho que a gente tem conseguido, pelo menos, um pouco ajudar aí essa moçada aí que traz tanto orgulho, né? Tantas vitórias aí pro clube, né?
Cláudio, duas perguntas. Quando você fala que você passou a exercer essa função que hoje você exerce dentro do clube, né, como gerente de esportes olímpicos e formação, você falou que você foi para a função para tentar replicar um pouquinho do que acontecia dentro do atletismo. Em algumas palavras, resumidamente, o que seria isso? Que modelo é esse?
Eu trouxe um pouquinho do que acontece na iniciativa privada, né? Fazer um planejamento estratégico bem feito. A gente sabe que o recurso financeiro ele é finito e a gente procura sempre fazer o máximo ou o melhor com o recurso que se tem. Para que isso tenha sucesso, para que isso seja impactante, você tem que ter indicadores, você primeiro tem que ter um planejamento bem feito, né, pé no chão. Você tem que ter metas muito bem estabelecidas, você tem que ter indicadores, você tem que monitorar muito bem isso. E esse é um exercício contínuo. Foi o que eu acabei fazendo no atletismo quando eu herdei lá no início. Nós tínhamos um orçamento considerado nanico. E então eu não podia simplesmente fazer ou atingir os resultados que foram colocados no planejamento, elaborados por mim e pelo professor Ricardo, que era fazer com que o clube retornasse ao cenário internacional. Essa era a grande meta. O atletismo ele estava fora desde a década de 70, ainda com o João do Pulo, foi o último representante do Pinheiros numa edição de Jogos Pan-Americanos. E também foi ele o último representante pinheirense numa edição de Jogos Olímpicos, né? Então a nossa meta a médio prazo era exatamente essa, fazer com que o atletismo voltasse a figurar. Nós tínhamos então de 2003 até 2007, que era o nosso ano meta, fazer com que o Pinheiros voltasse a ter membros na delegação brasileira nos Jogos Pan-Americanos do Rio, que foi quando os Jogos retornou ao Brasil, e nos Jogos Olímpicos de Pequim. E nós conseguimos fazer isso, né? Vencer o Troféu Brasil, a gente sabia que era uma missão um pouquinho mais complexa, porque havia ali uma equipe que dominava já o cenário, a BMF, há quase 15 anos, né? Era uma hegemonia grande. Então, o Paulo, inclusive, chegou a trabalhar nessa equipe, era uma equipe muito bem estruturada. Nós sabíamos que precisava um pouco mais. E a gente foi construindo isso lentamente, né? Então, o grande segredo, aí, talvez, do modelo foi construir com bases sólidas, com recursos que a gente tinha em mãos e a gente sabia que o sucesso poderia nos trazer não só uma repercussão interna, porque essa disputa que há internamente no Pinheiros ela é extremamente saudável. há uma disputa muito forte entre as 16 modalidades olímpicas que hoje formam a diretoria de esportes olímpicos.
Às vezes quem está brigando até por vaga está no clube lado a lado. A gente tem muitos casos dentro do próprio Clube Pinheiros.
Exato.
Nessa disputa na corrida olímpica.
Nenhuma modalidade quer ficar para trás da outra. Então, se o atletismo levou 17 representantes para os Jogos Olímpicos, por exemplo, do Rio de Janeiro, a natação quer também levar igual ou mais, quer superar. O judô conquistou medalha olímpica, a ginástica artística também quer conquistar medalha olímpica. E as modalidades querem protagonismo. E essa movimentação interna, essa disputa interna, se bem conduzida, e se ela estiver muito bem encaixada dentro de um planejamento estratégico, ela é saudável para o clube. A nossa disputa interna nos move. Obviamente o cenário externo também, então a gente sempre tem que ter um olhar para dentro, um olhar para fora, e esse olhar para fora a gente tem que olhar Brasil, América do Sul, Américas e o mundo, porque o clube tem uma tradição olímpica muito forte. O que eu fiz então foi, no atletismo, criar esse modelo, pés no chão no início, com uma meta até certo ponto arrojada para aquele momento, mas não arrojada para a história da modalidade. E à medida que a gente atingiu, havia já um ambiente de disputa interna muito forte, porque o atletismo precisava chegar no protagonismo da natação, por exemplo. A natação, durante 10 anos consecutivos, ganhou tudo que tinha no Brasil, né? E é isso. Hoje, na gerência, então, o que eu procuro fazer é ampliar esse modelo, fazer com que todas as modalidades entendam a importância de fazer um planejamento bem feito, estratégico, de ter os seus indicadores, de olhar o entorno todo, de entender a importância de fazer uma boa gestão dos recursos, porque, como eu falei, é finito. O clube não consegue anualmente aumentar o budget, aumentar o orçamento das modalidades como as modalidades querem. O clube faz esse exercício orçamentário sempre com muita cautela, sempre com muita visão. Então cabe um planejamento muito bem feito e olhar nos detalhes e cada vez fazer algo mais qualitativo. Esse ano os números do PAN, os números que você citou...
Essa era a minha segunda pergunta. Se eram duas perguntas, essa seria a segunda pergunta. O que, que isso refletiu nas próprias conquistas agora do PAN, que dá uma prévia? Claro que o Pan-Americano, muitos dizem, não é uma competição tão relevante, digamos, em comparação com o Mundial, em determinada modalidade, porque acaba concentrando só o continente sul-americano, uhum, americano, enfim. Uhum. E as pessoas às vezes dizem, mas o PAN não é tão forte, não serve de referência, mas é considerável. É muito
Serve sim. Primeiro, o primeiro exercício que a gente faz é comparar o PAN com o PAN, né? Então nós temos lá uma construção histórica da participação pinheirense e nós estivemos em todos os Pan-Americanos desde o primeiro da história. E esse PAN, ele nos trouxe assim, uma satisfação muito grande, porque com a mesma delegação que nós levamos no PAN de Toronto, nós conquistamos um número muito maior de medalhas, né? Foram 31 em Toronto contra 45 agora. Então é um número muito significativo. E além do próprio crescimento numérico, as cores das medalhas dizem muito. As 17 medalhas de ouro, assim,
15
dão...
15 prata e 13 bronze.
São números muito fortes. E aí você começa a fazer um exercício de olhar para cada modalidade, o que representou cada uma dessas conquistas, né? Então, no atletismo, todas as medalhas de ouro do Brasil foram conquistadas por atletas do Pinheiros. Na natação, você também tem um impacto muito forte. Na ginástica, com o Chico e com o Nori, aconteceu a mesma coisa. Então mostra que não só crescemos numericamente, mas crescemos qualitativamente. Quando a gente faz avaliação por modalidade, você começa a ver aspectos interessantes do nível técnico que aconteceu no Pan-Americano. Na ginástica artística, por exemplo, na prova das argolas, o Arthur Zanetti perde o ouro que era tão esperado por todo mundo, né? Era praticamente um ouro certo, para o mexicano, que é o primeiro do mundo. E aí você olha no atletismo, provas de velocidade, você tem americanos que estão figurando entre os 10 do mundo, perdendo para o Paulo André, para os nossos brasileiros. Vitória Rosa fazendo marcas excepcionais, perdendo só para Shelly-Ann Fraser, que é campeã mundial, campeã olímpica. Você olha Darlan Romani estabelecendo a segunda melhor marca do mundo. E assim vai. Então, assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando faz essa análise técnica do Pan-Americano, diminuindo, às vezes, um pouco o resultado técnico dos nossos atletas, porque em algumas provas, sim, o nível técnico é um pouco mais fraco, em outras provas, não.
Se você pegar ainda... Mas, de qualquer maneira, você está competindo.
Exatamente.
Então, assim, para o atleta é fundamental.
Se você pegar uma prova no atletismo que chama muita atenção, que é a prova da marcha, o continente americano é onde reúne os melhores marchadores do mundo. México, Guatemala, Equador, Brasil, o próprio Estados Unidos, Canadá. Então, assim, não deve absolutamente nada para o nível técnico de uma edição olímpica ou de um campeonato do mundo. Eu prefiro acreditar que o Brasil evoluiu também, que o Pinheiros melhorou muito seus resultados e que isso possa trazer um reflexo positivo para os Jogos de Tóquio 2020. Haja vista as medalhas que a natação conquistou no Mundial, no último Mundial, o judô agora conquistou também o bronze por equipe no Mundial, Nathalie Monhouse foi a primeira esgrimista brasileira campeã do mundo. Então, assim, isso não é acaso, isso é obra de muito planejamento e treinamento.
Que uma competição também e uma medalha dá confiança para a próxima competição e, enfim, é parte desse contexto. Falando especificamente da natação, o Esporte Clube Pinheiros conquistou seu 18º título do Campeonato Brasileiro Absoluto de Natação, O Troféu Brasil Maria Lenk, o 5º consecutivo. Virou pentacampeão, né? O clube totalizou 2.789 pontos contra 2.565,50 do Minas Tênis Clube, que ficou com essa segunda colocação. Além de ser a equipe com maior número de vitórias no campeonato, é o principal da modalidade. E o Pinheiros confirma, então, a participação de 22 atletas nas seleções. Qual o diferencial dessa natação? E a natação, aliás, no cenário nacional, no entendimento como seleção brasileira, eu acho que é bem estratégico, né? Porque todos sabemos, o investimento era muito alto na modalidade e não refletiu no quadro de medalhas em 2016. Então, eu acho que há essa expectativa também e até de criar uma nova geração de destaque dentro da natação.
Eu acho que não só a natação. Quer dizer, eu acho que isso acaba ocorrendo em todas as modalidades. O que você tem é quanto maior o nível de desempenho do atleta, maior o nível de estrutura que você tem que dar a ele, né? Quando você tem um trabalho de base, talvez a quantidade de parâmetros que tenham que ser controlados não seja tão grande. Mas quando você chega num nível de desempenho olímpico, então aí sim esse cuidado tem que ser muito maior. E eu acho que quando você começa a melhorar a estrutura, melhorar a estratégia, como o Cláudio estava colocando, ter um planejamento adequado, você dá uma condição melhor para que esses atletas melhorem o seu desempenho. Então você acaba tendo no clube, e talvez você citou o Minas, que talvez seja um clube, o outro único clube brasileiro que tenha mais ou menos o mesmo perfil que o Pinheiros, que são clubes que dão condições, ou que têm condições de atender de uma forma... Então, e o atleta até talvez se sinta mais à vontade de treinar no Pinheiros, exatamente porque ele sabe que lá ele vai ter essa estrutura para que ele melhore o seu rendimento.
Eu diria que a natação do Pinheiros é praticamente uma religião dentro do Pinheiros. Os números da natação, não só nas conquistas que a natação tem, mas em praticantes. Você tem hoje quase 1.600 crianças na escolinha lá da tia Rita, né? São números assim absurdos. Se você somar a natação toda, a natação competitiva, a natação master, você chega a quase 2.300 atletas, crianças que passam por todas as etapas, desde a formação até o atleta participativo master, 2.300 praticantes. É muita coisa. Então, há ali uma tradição, há ali uma vontade de vencer que você enxerga em poucas modalidades, né? A natação, ela está nesse protagonismo nacional e internacional, não é à toa, e não é de agora também, né? Você pegar desde Manuel dos Santos, e aí Gustavo Borges, e Cielo, e você tem ali uma linhagem de campeões e de atletas que carregam uma tradição muito forte e convivem com muitos atletas que hoje nadam lá no clube, uhum. E sabem da importância de manter essa tradição de vitórias. É, eu estive no Arialenk e vi a disputa. Foi uma competição muito interessante porque foi a última competição em que definia ali a delegação brasileira para o Campeonato Mundial, para os Jogos Pan-Americanos, para os Campeonatos Mundiais Militares. Então tinha muita coisa em jogo ali, não tinha só a vitória pelo Arialenk. E é esse cenário que o Pinheiros gosta. Quanto mais tem disputa ali em jogo, você percebe que a comissão técnica se envolve, se entrega, os atletas compram a ideia e se doam o tempo inteiro, vibram como um time de verdade, né? Dá muito gosto de ver quando o Pinheiros está numa competição desse nível, e está acontecendo isso esse ano, né, Paulo, que é um ano pré-olímpico, em que todas as competições por equipe valem muito, tem um peso muito forte, né? Então o Arialenk foi uma coisa muito bacana, foi legal de estar lá e ver a vitória do Pinheiros.
Com a equipe formada em casa, Pinheiros conquista hexacampeonato brasileiro de ginástica artística. O clube fez mais uma bela campanha com as pratas da casa, conquistando o título de hexacampeão brasileiro. O Campeonato Brasileiro Caixa de Ginástica Artística reuniu atletas de várias partes do país, tanto das categorias adultas quanto infantis, que disputaram resultados no individual geral e o título nacional para suas respectivas equipes. Cláudio, eu sei que hoje você representa todas as modalidades do clube, mas que há um amor especial pelo atletismo, a gente não pode negar,
ah,
né?
Você reparou nisso? Eu não tinha reparado.
Claro que tem, né? Mas tudo bem, é um coração muito grande, de uma pessoa que é muito dedicada e apaixonada, né? Em especial pelo Esporte Clube Pinheiros, esse é o seu primeiro clube, então... É um amor coletivo. Mas a gente vai falar assim do atletismo. O Pinheiros foi tetracampeão do Troféu Brasil de Atletismo. O Pinheiros, que brigava pelo seu quarto título consecutivo, cumpriu com dever em Bragança Paulista, né? Voltou para casa como tetracampeão brasileiro, somou 550,5 pontos com 41 medalhas conquistadas. Essa campanha do Clube Pinheiros no Troféu Brasil contou ainda com mais atletas, garantindo o índice para participar do Mundial de Doha. Vamos falar então dessas conquistas, já que seu coração bate um pouquinho mais forte.
Vamos. Bom, falar do atletismo sempre é uma satisfação imensa, né? Eu comecei no atletismo com 11 anos de idade, então não tem como esconder a paixão pelo atletismo. Mas essa passagem pelo Pinheiros como gerente de esportes me ensina muito a todo dia. Cada modalidade tem a sua importância e eu valorizo demais esse aprendizado, porque é um aprendizado diário, conviver com tanta diversidade de modalidades, e é muito legal. Tudo é esporte e isso para mim é muito bacana. Sobre o Troféu Brasil, até me equivoquei no começo da fala lá, né? Eu falei do tri, já tô até perdendo as contas, você viu, Paulo? A gente começa a ganhar muito,
que
né?
Ótimo, coisa boa.
Foi o tetra. A satisfação é imensa, né? Ficar hoje na ponta do atletismo nacional foi o que a gente sempre sonhou desde lá de 2002, quando nós retomamos o projeto. A missão é muito grande, porque você chegar não é tão difícil assim. Se manter lá é um pouco mais complicado.
A gente está falando de títulos consecutivos.
Exatamente.
Também.
O que a gente procura, o que eu procuro passar sempre para a comissão técnica é que isso foi fruto de um planejamento árduo, muita gente envolvida, e que a gente nunca pode perder o que nos levou a conquistar o primeiro título, quando aconteceu lá em 2015, né? Que foi 2016, que foi emocionante ganhamos por 2,5 pontos na última prova, no último homem, no revezamento 4x4. Então, todo ano, na palestra que a gente faz pré-Troféu Brasil, eu faço questão de fazer essa menção, para que nunca ninguém se esqueça de que foi difícil chegar e que para se manter a gente não pode dormir um minuto sequer. O atletismo, esse ano, com a saída da BMF, né, que saiu ano passado do cenário, era uma equipe extremamente importante, ela traz um pouco de fragilidade para todo o sistema, porque é muito importante que haja competitividade, tem que ter competitividade. Assim como na natação você mencionou, no Maria Lenk, o Pinheiros e o Minas Tênis, no atletismo a gente precisa de uma segunda força também para que haja motivação, inclusive, durante a competição. E esse ano, infelizmente, a gente não percebeu isso, né?
Foi mais fácil, talvez.
Foi,
não, não
foi.
Não fácil, porque parece que fácil você está menosprezando a conquista.
Não, não foi.
Mas
não foi,
talvez vocês estavam preparados
É que os primeiros três títulos...
É difícil falar isso, né?
Os primeiros três títulos foi tão cercado de tanta emoção, de tanta apreensão. A gente levava a disputa sempre para a última prova, para o último dia, fazendo conta o tempo inteiro. E é isso que move o esporte, né? Então, o que a gente quer é que o atletismo, as equipes que hoje que estão no Brasil, que são quase 100 equipes, tenham a possibilidade, consigam se organizar para que também alcance. O atletismo merece pelo menos 5 ou 10 equipes disputando o Troféu Brasil ali pau a pau, porque isso faria muito bem para a modalidade. E a gente não tem aí um horizonte muito animador até pelo menos o ano que vem, até Tóquio, né? Eu sinceramente espero que isso mude. Mas enquanto isso não muda também, a gente tem que se manter alerta, tem que se manter motivado, levar os atletas ao Mundial de Doha agora. É uma experiência sensacional. Esse seria o meu 5º Mundial como treinador, porque eu também ainda atuo como treinador, mas infelizmente ou felizmente, eu não posso dizer o quanto é feliz ou o quanto é infeliz, eu não vou estar em Doha. Eu fui convocado como treinador, mas eu tenho uma obrigação no Pinheiros. E mesmo com toda essa paixão que eu tenho pelo atletismo, eu aprendi a separar isso e doar a minha atenção. Exatamente. Então, ficar 18 dias acompanhando, como diz o meu diretor de esportes, é a Disneylândia. Para mim, eu me sinto como se estivesse na Disneylândia. Mas eu não posso. Eu tenho uma obrigação, eu tenho um dever no Pinheiros. A gente está num momento muito importante de construção orçamentária e eu preciso estar dentro do clube apoiando tudo isso que está acontecendo, né? Então, o coraçãozinho vai estar distância. Eu tenho duas atletas dentro da delegação que vão disputar a maratona logo no dia 27, que é a Andréia e a Valdilene, e o coração vai estar com elas lá.
Até para a gente fazer o registro aqui, que eu falei do índice para participar do Mundial de Doha, Altobelli nos 3 mil com obstáculos e a Rosângela nos 100 metros e ainda o Aldemir Júnior no revezamento 4x100. Entre os resultados pessoais, o clube teve ainda alguns atletas com 100% de aproveitamento na competição, conquistando ouro em todas as provas que participaram, que foi o caso da Altobelli, nos 3 mil com obstáculo e 5 mil metros, e também da Jennifer, nos 10 mil metros e 5 mil metros, então fazendo registro com relação ao Troféu Brasil. O que, que mudou, ou o que ainda continua sendo feito do ponto de vista médico, da medicina esportiva, para que a gente tenha esses resultados expressivos com relação ao atletismo e para que tenha dado esse salto também, né? No Troféu Brasil, nos índices para mundial.
Bom, em termos de, vamos dizer, estratégia de atendimento, não mudou muito. Assim, você tem inicialmente um atendimento pré-competição ou pré-contratação, né? Ou pré-temporada. Então o atleta chega no início do ano, passa por uma série de exames, praticamente clínicos, só para ver se ele está apto fisicamente e clinicamente para fazer a sua modalidade. Depois você tem a identificação de possíveis fatores limitantes, tanto do aparelho locomotor quanto de afecções ou alterações clínicas, se o indivíduo tem asma ou se ele tem uma dor persistente em algum no joelho ou qualquer coisa parecida. E aí, então, você vai fazer um trabalho preventivo em cima desses fatores limitantes, né? Para que eles deixem de ser limitantes e não piorem ao longo da temporada. Depois, ao longo da temporada, paralelamente, as avaliações são feitas pelo preparador físico, pelo técnico, pelo treinador. A gente tem alguns exames que podem ajudar nesse acompanhamento do desempenho dos atletas. Então, você pode fazer uma série de exames de laboratório, que a gente tem alguns marcadores que mostram como que o organismo está respondendo ao treinamento, né? Dosar alguns hormônios, algumas enzimas, né? Algumas substâncias no sangue desses atletas que representam como que o organismo dele está respondendo ao estímulo que ele está recebendo. Então, se aquilo está adequado com a fase de treinamento ou não, né? E aí, trocando ideia com o preparador físico, com o técnico, tentar, se for o caso, reorganizar a parte de treinamento ou de suplementação ou da dieta ou de aspectos psicológicos. Ou seja, se a gente conseguir identificar algum fator que está contribuindo de forma negativa para esse desenvolvimento, você tentar contornar isso sempre de forma preventiva, né? Nem sempre é possível, às vezes já aconteceu, você tem que começar de novo ou tem que dar uma paradinha para acertar as coisas. Como a gente comentou, isso não é tão simples. Apesar da estrutura do departamento médico ser muito boa, o número de atletas é muito grande. Então, esse detalhe do acompanhamento é bastante complexo. O nosso diretor, Dr. Samir, ele tem uma ideia para a gente colocar em prática agora, que é ter o atendimento, ou ter o acolhimento de residentes da medicina esportiva, dos principais centros formadores.
Isso,
né?
Seria muito legal você buscar também, e até para os próprios residentes.
Isso,
né?
Não, eles já fazem estágio no clube, né? Tanto do IAMPS, né? do Hospital do Servidor Público, quanto da Escola Paulista de Medicina, quanto da USP, e os residentes da medicina esportiva passam pelo clube. Mas a ideia seria usar esses residentes, fazer com que eles ficassem muito mais próximos das modalidades e até das categorias de base, trazendo informações para nós, né? Com informações mais detalhadas sobre essa progressão dos atletas. Como eu falei, é um número muito grande, então para você conseguir acompanhar com mais detalhes cada um desses treinamentos, é um trabalho mais complexo, é mais difícil. Então, se você tiver mais gente colaborando com isso, trazendo informações, aí talvez a nossa ajuda ao departamento de esportes, vamos dizer assim, né, ela pode ficar mais otimizada. Mas, de uma forma ou de outra, o que se tenta fazer é isso. Quer dizer, você acompanhar o atleta ao longo da temporada, às vezes só com análise clínica, às vezes com anamnese, né, com a conversa, tentar identificar um problema, alguma coisa, e às vezes com o auxílio de algum exame de laboratório, vendo se tem deficiência de alguma coisa, excesso de outras, né? E com isso a gente tentar dar uma força para os preparadores, para os técnicos, para melhorar o rendimento dos atletas.
Nós estamos já nessa preparação olímpica, já estamos no ciclo olímpico. O ciclo olímpico, ele inicia a partir do término da Olimpíada. Então, quando terminou o Rio 2016, já iniciamos esse ciclo. Mas, obviamente, que o ano que antecede a Olimpíada, os meses que antecedem a Olimpíada, são fundamentais para o atleta, é tudo ou nada. Como estamos para os Jogos de Tóquio 2020? E claro, a gente sabe que de todos os problemas que enfrentamos enquanto país, de investimento, como é importante o clube fazer esse trabalho de preparação do orçamento, jogando com o que tem, né? Às vezes não contando apenas com o que vem do governo. A gente sabe de todas as deficiências, isso aqui não é novidade para ninguém, para todo mundo eu faço essa pergunta. Então, descontado o cenário que infelizmente faz parte do esporte brasileiro, olhando para o Clube Pinheiros, como estamos nessa preparação, quais são as expectativas, há já um número programado de possibilidade de medalha, como estamos nessas ambições?
Bom, as ambições são, para variar, são altas. Foi um ciclo muito interessante, porque estrategicamente, logo que terminou o ciclo do Rio, ali também findou um período de muito investimento no esporte brasileiro, né? Houve uma avalanche de investimento de todas as instituições, diretamente nos atletas, ou em estrutura, ou nas entidades que administram o esporte nacional, as confederações, o próprio Comitê Olímpico. Então, nós vivemos ali, pelo menos, foram dois ciclos olímpicos fartos de recursos. E a gente sabia, a gente já previa que depois do Rio a coisa mudaria sensivelmente. E o nosso planejamento, então, foi num sentido de primeira tarefa foi acertar os radares com as principais entidades que fazem a gestão administrativa do desporto nacional. Nós, imediatamente após os Jogos, nós tivemos uma sequência de reuniões com o Comitê Olímpico do Brasil, que também passava por uma transformação na sua governança, né? Sentamos com as principais confederações que participam ativamente ou têm as suas modalidades no nível projetado mais internacionalmente falando, e também sentamos com o extinto Ministério, hoje a Secretaria de Esportes do Governo Federal. Ali a gente buscou entender de que forma que a gente poderia fazer um alinhamento estratégico, não fazer sobreposição de recursos, tentar entender quais eram os encaminhamentos que se daria, se tinha algum norte para os investimentos que iriam acontecer no esporte nacional, e a gente tentasse fazer isso de uma forma preventiva, né? Nosso orçamento ele não mudou, né? Nós continuamos mais ou menos com o mesmo nível de investimento que o Pinheiros fez nos ciclos anteriores, mas a gente queria usar o recurso com um pouquinho mais de qualidade. E foi o que nós fizemos. Então, logo em 2016, o atletismo e a natação passaram por um processo de renovação. Nós tínhamos ali modalidades com uma idade média no ciclo anterior, algo em torno de 27 anos e meio, 28 anos. E no primeiro ano do ciclo olímpico, a gente fez uma renovação de boa parte dessas equipes. O judô também passou por essa renovação. No segundo ano do ciclo, a gente procurou dar um pouquinho de know-how para essa molecada que chegava, sub-20, por exemplo, no atletismo, Paulo André, Jorge Vides, Derek, uma molecada toda bem jovem, promissora. Então, nós investimos... O Pinheiros investiu em competições e campings internacionais. Foram muito aos Estados Unidos, foram muito à Europa para começar a competir em nível internacional e se desenvolver. No terceiro ano, a gente já começou a funilar um pouquinho, né? Nesse ano aqui, principalmente no primeiro semestre, nós começamos a selecionar aqueles atletas que já estavam beirando o índice olímpico de Tóquio, aqueles que não eram mais promessa, mas sim já praticamente uma realidade. E agora, no segundo semestre de 2019, a gente está fazendo mais um ajuste fino ainda. Doha está indo praticamente com a força máxima do atletismo, o Mundial de Natação também aconteceu, e vai ser o nosso efetivo para Tóquio. E são esses atletas que nós vamos fazer um investimento mais robusto, são esses atletas que vão formar uma delegação que a gente imagina algo em torno de 35 atletas, com 5 ou 6 chances de medalha olímpica para o Pinheiros. São os nossos números hoje. Obviamente, a gente todo final de semana, à medida que vão acontecendo as competições, a gente vai regulando esse radar e cada vez mais próximos de Comitê Olímpico do Brasil e das confederações, para que nessa reta final nada atrapalhe ou a gente procure blindar um pouco mais os atletas para que eles não sejam impactados por alguns problemas que a gente sabe que nem sempre você controla, né? Então, o planejamento está em dia, está bonitinho.
Quando você fala em 35, né, uma estimativa, em porcentagem, há uma renovação? Ou são mais ou menos atletas que já estiveram em Jogos Olímpicos? Assim, claro, fazendo uma prospecção, porque ainda não está nada acertado, né? Muitas modalidades ainda estão em disputa.
Eu estimo que 40% mais ou menos desses 35 já são atletas que foram aos Jogos Olímpicos do Rio 2016. Alguns bem jovens estiveram lá, outros não. Então você pega um Guilherme Guido na natação, por exemplo, um atleta extremamente experiente, o próprio Baby, Arthur Nori, Chico,
sim,
a Nathalie Monhouse, no atletismo você tem o Darlan Romani, você tem aí um grupo seleto que no Rio passou pela sua primeira experiência olímpica e agora chega maduro em Tóquio brigando por medalha.
Isso com certeza vai refletir também possivelmente nos resultados.
Exatamente,
né?
Mas
você já tem a experiência da primeira competição, da primeira Olimpíada, mas ainda assim uma parcela bem considerável de renovação.
Nós temos.
Então significa que o esporte funcionou. Pinheiros continuou desenvolvendo.
Nós precisamos desses atletas que vão estrear numa edição de Jogos Olímpicos, até porque houve um movimento do Comitê Olímpico Internacional, do COI, do Rio para Tóquio, fazendo uma alteração sensível no sistema de qualificação de várias modalidades. Muitas modalidades, o sarrafo subiu muito. Então, estar em Tóquio foi bem diferente de estar no Rio. E isso certamente vai refletir também na possibilidade de fazer uma final e de chegar mais perto da medalha.
Além do que, também no Rio, nós tínhamos algumas vagas
garantidas por ser país
sede. Exatamente. Agora em Tóquio isso não vai acontecer.
Bom, esse super bate-papo, então, estiveram comigo, estão aqui comigo, o Cláudio Roberto de Castilho, que é gerente de esportes olímpicos e formação, um apaixonado pelo atletismo também, vamos ressaltar aqui. E o Dr. Paulo Zogaibe, que é coordenador da medicina esportiva do clube, 3 décadas de Clube Pinheiros. As palavras finais, então, para a gente se despedir de quem está nos fazendo companhia.
Bom, só agradecer a oportunidade, né? Sempre bom. Nem sempre é bom. Eu ia falar que é sempre bom a gente relembrar as coisas, mas depois também a gente...
Tem coisa que a gente tem que deixar lá, né?
Você começa a pensar...
Precisa abrir a máquina do tempo.
Começa a fazer conta, né? Fica um negócio meio chato. Não, mas é sempre muito agradável falar do clube. E na companhia do Cláudio, a gente já está junto aí há muitos anos, como ele falou, né? Professor dos meus filhos e tal. Colega, minha esposa também é técnica de atletismo, também foram colegas de profissão.
É uma família o Clube Pinheiros, né?
Não,
muitos passaram por aqui. Alguns romances começaram lá no clube também.
Sim, lógico. O meu também, lógico.
Olha,
com
mais
certeza.
Um.
Não, com certeza. Então é sempre muito agradável relembrar tudo isso, falar sobre o clube e sobre a situação que a gente passa lá, porque é um local agradável de se trabalhar, né? Não é aquele lugar que você acorda e fala, ih, caramba, tem que ir para o clube, né? Você fala, não, hoje eu vou para o clube, né? Então, é um oásis, né, dentro da cidade, em termos de ambiente, né, também. Os profissionais que trabalham no clube também acabam, não sei, assumindo essa atmosfera ou criando esse vínculo. Então é sempre muito agradável falar do clube e viver lá no clube, né? E viver as coisas do clube. E vamos esperar aí, né? Quer dizer, que esse trabalho agora para Tóquio, a gente tenha sucesso aí. Possa,
ainda mais sucesso.
Mais sucesso. Possa depois voltar aqui para comemorar, fazer as contas que você fez do PAN, vamos fazer de Tóquio. Né?
Boa.
Bom, falar do Pinheiros é um orgulho sempre muito grande, né? O tempo passa lá e, sinceramente, eu não percebo. Eu não sinto que já estou lá há tanto tempo assim. Eu não podia estar num lugar melhor para falar de esporte, para fazer esporte, né? porque é a máquina do esporte. O Pinheiros, sem dúvida nenhuma, é uma indústria esportiva, né? Todos os profissionais que estão ali são empenhados nisso, então as conversas que a gente acaba tendo no nosso dia a dia são sempre muito proveitosas, são sempre muito motivadoras, né? E eu espero, sinceramente, que eu consiga contribuir ainda mais para manter essa tradição do clube, para fazer com que o clube, que agora completa os seus 120 anos, quando chegar lá nos seus 140, 150, né, Paulão? A gente possa olhar para trás e saber e ter a certeza que nós contribuímos ainda mais para esse orgulho olímpico que é o Pinheiros. Então, eu particularmente me sinto realizado, um profissional que todos os dias eu acordo sempre com muita vontade de ir para o clube e de fazer esporte. E eu procuro transmitir isso a quem hoje está na minha gestão. Transmitir essa alegria de estar no Pinheiro, de fazer esporte e de seguir com a máquina todo vapor o tempo inteiro.
Esse foi o nosso Pincast com as participações do Cláudio, Paulo. A gente volta a se encontrar aqui no nosso Pincast e você pode acompanhar todos os resultados das próximas competições no site www.ecp.org.br e nas nossas redes sociais também, Facebook do Esporte Clube Pinheiros, no Instagram, @ecpinheiros, e no Twitter, @clubepinheiros. Todos os nossos programas contando um pouco da história do Pinheiros, desses 120 anos, estão por lá. E as conversas também que tivemos com atletas e pessoas, funcionários, todo mundo que está envolvido com o Clube Pinheiros. A gente se encontra, até mais. Esse foi o Pincast, o primeiro podcast entre clubes brasileiros em ano especial, 2019, que o Clube Pinheiros completa 120 anos de muitas histórias e conquistas. A gente se encontra numa próxima. Até mais!